Olá, eu sou o Léo Abel e esse é um episódio do podcast O Que Te Move na Gringa. Eu li um artigo que dizia que 66% dos jovens brasileiros pensam em morar fora do Brasil. Por isso, eu decidi fazer esses episódios bônus, onde nós vamos conversar com brasileiros que moram na gringa e saber mais como é esse processo de mudança. O objetivo não é incentivar, mas sim informar as pessoas que queiram viver essa experiência. Espero que vocês gostem e deixem a sua opinião no Instagram, @leoabel. Acho que agora vai, hein? Chega. Ai, deixa eu respirar fundo, porque eu tava com tanto ódio desse
computador. Da raiva. Tô ligada. Eu sei. Dá vontade de quebrar, dá um soco.
Ah, pronto. Vamos lá. Você tá preparada?
Eu tô, Léo.
Então vamos nessa.
É um bate-papo, né?
Olha, é pra ser. Mas se rolar uma briga, pancadaria... Se a gente tiver que quebrar algumas coisas, a gente quebra também, não tem problema.
Tá, mas como isso não irá acontecer?
Não irá.
Jamais.
A gente não corre esse risco.
Não.
Vamos nessa.
Vamos nessa.
A minha convidada pertence à terceira geração de família circense. Ela é filha dos grandes artistas Oswaldo Aurich e Teresita Mendes Aurich. Ai, que saudade. Ela graduou-se em letras na Universidade Mackenzie, em São Paulo, para se tornar professora e tradutora de inglês e espanhol. Porque ela é assim, meus amores. Ela é trilingue, você tá entendendo? Posteriormente, ela abandonou as atividades pedagógicas para retornar ao circo, onde nasceu e estreou aos 5 anos... em números de contorção, bambolê e arame alto com seus pais. Ela já trabalhou nos circos Garcia, Bartolo, Stankovic, Orlando Orfei, o mexicano Juventino e no circo Rússia com o número de contorção da boneca. Depois você vai me explicar isso. Em 2010, ela entrou na tão famosa companhia canadense Cirque du Soleil e viajou o mundo exibindo a sua arte. Nós nos conhecemos através de amigos em comum que tínhamos, que estudavam no Colégio Saá, no bairro de Santana, na Zona Norte ZN de São Paulo. Ela era da turma do rock. Mas a minha ligação com ela era o circo. Eu estava iniciando nesse mundo do circo e um colega meu disse que conhecia uma menina que vinha de uma família tradicional de circo. E aí os nossos destinos foram traçados. Vira e mexe, a gente se esbarra por aí. Eu estou em Nova York e ela está no Canadá. Com vocês, a minha super talentosa amiga que vai contar todos os segredos e babados do Soleil, a mãe da Valentina, Romina Aurich.
Léo do céu, de onde você tirou todas essas informações?
Meu amor, ninguém pode mexer comigo. Porque eu sei coisa da vida das pessoas que nem as próprias pessoas sabem das próprias vidas delas.
Exato, eu tô aqui passada. Eu falei, gente, como é que eu não falei nada? Ele nunca me perguntou nada.
É um perigo mexer comigo hoje em dia, sabia?
Meu Deus do céu. Meu Jesus, você tinha que ser aqueles fofoqueiros, sabe, de plantão, assim?
Será que eu levo jeito?
Eu acho que leva, nossa.
Ai, não sei se eu gosto de falar da vida alheia das pessoas, porque é a karma ruim pra gente, entendeu?
Pois é, isso é verdade. Mas que você descobre tudo, você descobre.
Não, eu até sei das fofocas, mas eu prefiro guardar pra mim, pra depois ninguém ficar falando das minhas, entendeu?
Entendi.
Porque a vida é assim, toma lá, dá cá. Você vai falar mal, vou falar mal de você também.
Vou falar, exatamente. Mas cedo ou mais tarde estão falando lá, né?
Então, sim, porque assim, a energia que você manda pro mundo é a energia que o mundo vai mandar de volta pra você.
Certeza, isso
é verdade. Simples assim.
É simples assim.
E você, Romina, que energia que você tá mandando pro mundo?
Nossa, eu tô mandando a melhor do mundo, porque o negócio tá difícil. Meu pai.
Esperando que o mundo retorne com boa energia também.
Com certeza. Eu acredito que agora vai, né? Vai.
A gente está assim, indo num caminho bom, você acha?
Eu acho que sim. Tem que esperar um pouco ainda, mas eu acho que as pessoas estão se adaptando cada vez mais com todas essas novas formas de viver, né? Tá difícil e tudo, mas eu acredito que vai. Vai. O mundo vai ser outro, né?
Nós seremos outras. O mundo, eu acho que vai ser o mesmo. Agora, a gente é que vai ter que mudar.
É verdade. A gente já mudou, né? A maioria das pessoas que eu conheço já mudaram tudo, a vida. Mudou trabalho, mudou a forma de pensar, mudou de lugar, mudou, sabe? Relações começaram, relações terminaram. Cara, é muito doido isso. As crianças estão se adaptando a estudar de outra forma, sabe? Então, é tudo diferente. Nada vai ser igual mais.
E aí, dentro dessa teoria que você acabou de trazer, eu gostaria de saber o que é que ficou daquela pequetucha Romina, aquela meninota, criancinha que nasceu numa família tradicional de circo. O que é isso? O que significa nascer numa família tradicional de circo? Você é a terceira geração.
Isso. Eu sou privilegiada, eu posso te dizer que eu sou uma pessoa privilegiada de ter nascido nessa família e no circo. Então, assim, por anos e anos da minha vida, eu não sabia o que era morar numa casa normal, né? Eu sempre morava no trailer, viajava, estudava, trabalhava. Sempre essa mesma vida, sempre, sempre, sempre. Então, eu tenho uma bagagem muito grande de viagens, né? De conhecimento, de pessoas. Eu nunca tive assim, na minha infância, eu nunca tive aquele assim, essa é minha melhor amiga de infância, como todo mundo da escola. Eu não sei, eu tive um monte de amigos, vários amigos, que eu não lembro mais, que às vezes a gente consegue, eu até consegui contato por causa do Facebook, né? Pessoas assim, a gente estudou junto em tal lugar, eu conheci os seus pais em tal lugar, sabe? É doido isso. Mas assim, eu não posso dizer, essa aqui é minha amiga da escola que eu fiz o primário. Não tenho isso, né? Mas eu tenho um monte. Eu tenho uma vivência muito grande, assim, porque toda escola que eu chegava, eu era... Alô?
Oi, Doc.
Oi. Toda escola que eu chegava, eu era tipo atração da escola. Então, todas as crianças vinham, me ajudavam, perguntavam o que eu fazia, como é que era viajar, como é que era mudar de estado, como é que era o Rio de Janeiro, como era morar em São Paulo, sabe, essas coisas? Então, eu me sinto muito privilegiada de ter nascido nesse mundo.
Então, você fez assim, tipo, vários melhores amigos que você nunca viu mais.
Sim, exatamente. E os amigos que eu tenho de infância são do circo, porque tinha as temporadas que a gente trabalhava em tal circo, então eu fazia amizade com essas crianças nessa temporada. Aí mudava de circo, já eram outras crianças, aí a gente fazia amizade com aquelas outras crianças, entendeu? Então, assim, eu tenho vários amigos de infância do circo. Agora, da cidade, eu não tenho, porque eu morei em todas as cidades. Né?
E como é que é isso para sua identidade, por exemplo? Você não ter essa sensação de não ter um lugar que você sente que é a sua casa?
Então, naquela época, eu não sei te dizer, porque a minha vida era aquela. Eu não sabia como é que era morar numa casa. Talvez eu podia achar estranho, eu não sei. Eu não sei. Sinceramente, essa resposta eu não posso te dar concreto, porque a minha vida era aquela, eu conhecia aquela vida. Eu não conhecia uma vida de que eu tenho que... meu pai e minha mãe acordam cedo para ir trabalhar no emprego normal, aí eu vou para a escola, aí eu volto para casa, aí eu faço a lição de casa, daí eu brinco, aí eu janto, aí eu durmo. Eu não tinha isso, eu não sei como é que funciona. Né?
E como é que era a sua rotina?
A minha rotina era, eu gostava sempre de estudar de manhã. Eu odiava estudar à tarde. Então, como eu mudava de escola a cada 15 dias, ou a cada um mês, a cada 4 dias, depende da temporada que o circo ficava na cidade. Então, eu acordava cedo. E assim, às vezes tinha escolas que não tinha horário da manhã, só tinha horário da tarde. Nossa, era morte pra mim, porque eu não gostava. Eu gostava de acordar cedo, estudar e já me livrar da escola, sabe? Pra poder fazer as minhas coisas. Então, eu estudava de manhã. Aí, quando eu voltava da escola, o almoço já estava pronto, eu comia, dava aquele descanso, assim, de uma horinha, e eu já ia treinar com os meus pais. Então, a gente treinava 1, 2 horas. Depois desse treino, eu voltava para o trailer, fazia minha lição de casa. E daí, eu tinha esse espaço até as 6h30 da tarde para poder brincar ou para poder fazer outras coisas, entendeu? E à noite, aí eu jantava... E à noite eu já me preparava para o show. Quando eu era pequena, muito pequena, eu comecei com 4 anos e meio no circo. Então, os contratos que meu pai fazia era... Eu não estava incluída no contrato, porque assim, se eu dormisse... Por exemplo, eu estava cansada, eu era uma criança, então, por exemplo, se eu durmo 8 horas da noite, 7h30 da noite, e o show é às 9, a minha mãe não me ia acordar para poder trabalhar. Entendeu? Então, sempre nos contratos estava, a Romina trabalha quando ela quer. O dia que ela quiser trabalhar, ela trabalha. Se ela dormir, eu não vou acordar. Entendeu? Mas eram raríssimas as vezes que eu dormia, porque eu gostava de trabalhar. Eu queria trabalhar, eu queria estar me apresentando.
E aí, Rô, como é que é isso dentro da cabeça de uma criança? Por exemplo, você com 4 anos, você já está ali no trabalho. Já. É como se o destino já tivesse traçado. Que tipos de sonho você tinha?
Então, eu tô te falando isso dos anos 80, né? Em 84, não, antes, em 82, por aí, eu já estava trabalhando. Então, o meu sonho era, naquele momento, era trabalhar e eu queria ser veterinária também. Uhum. Acho que toda criança, né? Eu queria ser veterinária, por quê? Porque a gente trabalhava com animais, todos os circos tinham animais. Então, eu sempre ficava enfiada com os bichos, eu sempre queria ajudar quando tinha um macaco que estava grávida, ou um cavalo, os tigres, ou os leões que estavam... Eu sempre ficava, que eu queria estar junto, que eu queria cuidar do bichinho, do pequenininho, porque às vezes tem que tirar, né, para poder cuidar direitinho. Então, esse era o meu sonho, trabalhar no circo e ser veterinária. E eu não tinha medo nenhum dos bichos, não tinha nenhum problema, sempre gostei muito. Mas depois, conforme eu fui crescendo, foi mudando. Eu fui começando a ter medo de bicho, né? Aí eu criei um pânico horrível. Até hoje eu tenho pânico de aves.
Aconteceu alguma coisa?
Não que eu saiba. Minha mãe também não lembra de nada de se aconteceu. Fui atacada por uma pomba ou por uma galinha. Eu não sei, não sei. Eu sei que eu tenho, assim, pavor até hoje. Eu não posso ver pássaro perto de mim, assim, que eu começo a me tremer. Eu tenho um pânico, eu tenho pavor de ave. Né?
Que interessante, né?
É bem interessante. Eu não sei por quê. Porque eu falo, gente, será que quando eu fui criança, algum... Porque às vezes tem aquelas galinhas, né, que correm atrás das crianças. Eu já vi que eles... Uhum. Né, que eles atacam. Ou então quando você passa embaixo de uma árvore que tem um ninho de passarinho, ela vem lá e te ataca. Mas eu nunca... Fui atacada por nenhum.
Você não tem essa memória.
Não, não. E eu tenho pavor. Eu tenho.
E que tipo de memória você tem da sua infância?
Tipo de memória? Olha, era das melhores. Sabe o quê? Hoje em dia eu vejo às vezes uns vídeos que mostra na internet quando as crianças brincavam de verdade. Essa memória eu tenho muito dentro de mim. Porque eu brincava de verdade. A gente, quando está mudando de circo, então geralmente são os terrenos e tal. Então, às vezes tem terrenos que eles estão... A gente fica no alto, né? Do terreno. Então, tem aquela ribanceira, assim. Então, o que a gente fazia? De terra, né? E no Paraná tem aquela terra preta, vermelha, sabe? Você gruda ali, você põe o pé ali e nunca mais sai, né? A tinta do pé, da terra. Então, o que a gente fazia? A gente via aquelas ribanceiras e a gente virava aquilo de escorregador. Então, a gente subia, escorregava, a gente era maravilhoso. Então, eu brincava de pipa, eu jogava bola com os meninos. Eu gostava muito dessa vida, porque era de verdade. Fora que às vezes eu brincava com os bichos e tinha bicho que eu pegava para ficar em casa comigo, que eu falava, não, deixa que eu cuido do macaco, ou eu cuido do tigre. Eu não tinha problema nenhum com isso, sabe? Então, isso eu tenho muito na minha memória. E a escola também, né? Que era aquela loucura, assim, que você viaja o tempo todo, você estuda numa escola, estuda na outra. Às vezes você chega e você tem que pegar a cadeira do professor, porque não tem vaga na escola. Então, eles te davam a própria cadeira. Não, você senta aqui, você estuda. Aí, às vezes, eu tinha que fazer provas, porque eu ia mudar de estado e estava em época de prova. Então, eu tinha que fazer prova, adiantar as provas nesse estado, porque quando eu mudasse de estado, o outro estado já tinha passado as provas. Entende? Olha, era, assim, loucura. E eu sempre gostei disso. Eu não vejo... Eu só vejo, assim, que para mim foi muito bom. Foi um grande aprendizado para mim.
E hoje você tem uma filha.
Exato.
Que praticamente entrou na mesma rotina que você.
Com certeza, a mesma... Praticamente igual, agora já mudou. Mas no começo foi, porque a Valentina nasceu em Montreal, em 2007. De Montreal, eu voltei para o Brasil, fiquei uns 2 meses, eu acho. E daí nós fomos para Macau, na Ásia, na China, pertinho de Hong Kong. E eu fui viajando com ela, sozinha.
Uhum.
E chegou lá, a gente acabou ficando 4 anos lá. Ficamos morando 4 anos lá. Foi, acho que, uma das primeiras vezes, assim, que eu morei numa casa. Não, se bem que eu morei com os meus pais enquanto eu fazia faculdade, mas na época que eu fazia... Já mudei o assunto, né?
Isso. Não, mas peraí, vamos voltar lá. Você tinha me dito que você queria fazer veterinário. E aí depois
você
criou todo... aquele trauma se criou, e aí, só que aí você foi fazer faculdade de letras. Oi?
Exato, porque quando eu fiquei maiorzinha, eu falei, não é bicho que eu gosto. Não é que eu não gosto de bicho, mas assim, eu não vou ser uma boa profissional, porque eu tenho medo de pássaro, aí eu comecei a ter aquelas coisas, aquelas frescuras, assim, ai, sangue, ai, sabe, que eu não tinha isso. De repente, tive essas porcarias, bom, enfim. Eu falei, vou fazer... Aí eu queria... Não, eu queria fazer direito, primeiro. Eu queria fazer direito. Falei, acho que vou fazer direito e tal. Eu tava meio assim, faço faculdade, não faço. Eu falei, vou fazer. Não fui obrigatório, assim, meus pais nunca falaram, não, você tem que fazer uma faculdade. A única coisa que eles exigiam é que eu tivesse que fazer o colégio inteiro, a escola inteira, né?
Uhum.
Agora, faculdade, eles sempre falaram, isso é opcional. Você quer fazer, você faz. Você não quer fazer, você não faz. O dia que você quiser fazer, você faz. Aí, isso é o seu problema. Mas a escola, não. A escola você vai fazer até o fim. Aí, que é tudo que eu acho justo, né?
Uhum.
Tá? Então, eu falei, putz, eu acho que eu vou fazer direito. Aí eu falei, caraca, nossa, direito é interessante, né? Eu falei, mas eu acho que eu não vou me dar muito bem, porque eu sou meio briguenta. Aí eu vou me ferrar, vou me lascar, entendeu?
Você vai presa, garota.
Eu vou acabar indo pra cadeia, sabe?
Vossa Excelência, o cacete! O meu cliente tem razão!
É tipo isso mesmo, sabe? É mais ou menos isso. Eu sou meio estourada às vezes.
A Vossa Excelência está cega, não consegue ver a verdade.
Você não está enxergando que não, a verdade está aqui. Aí pronto, põe pra cadeia. Aí eu vou. Aí não vai dar certo. Falei, não vai dar muito certo. Isso não vai dar certo.
E aí você escolheu letras porque em casa vocês já falavam o quê? Espanhol?
Eu já falava o espanhol. Eu falei, bom, vou fazer isso aqui porque é mais fácil, né? Eu acho que tem mais a ver comigo. Ai, nossa senhora, eu fiz tal, fiz Mackenzie, né? Era muito legal e tudo, gostava, mas eu nunca fui muito... Nunca gostei muito, realmente, da faculdade, da disciplina, né? Mas eu fiz, eu falei, bom, eu já tô aqui mesmo, então vou até o fim e vamos que vamos, né? Aí eu consegui um estágio de... para dar aula de espanhol, porque assim, eu fazia aula de inglês lá também, só que era muito ruim,
não,
sabe?
E só para esclarecer, os seus pais são...
Ah, sim, minha mãe é colombiana e meu pai é peruano.
Muito bem, que vivem no Brasil desde quando?
Deixa eu ver, 72, talvez.
E se mudaram para o Brasil por causa do circo.
Por causa do circo, por causa de um contrato que eles tiveram.
Tá. Né? Daí se apaixonaram pelo país.
E falaram, não, é aqui que eu vou ficar. Tá. Entendeu? Então, Brasil, eles são mais brasileiros do que qualquer coisa hoje em dia, né?
Ai, que saudade.
Embora fala tudo enrolado, mas eles são mais brasileiros.
A gente ama assim. A gente ama com sotaque, a gente ama com enrolada, desse jeito que a gente ama. Se fosse diferente, ia ser outra coisa.
Exato. Então, aí, Léo, eu fui lá, fiz as letras, né? Fiz a faculdade de letras, né? Só que aí eu tinha um inglês também, só que... Ah, e tinha francês também.
Mas
tinha
também,
francês.
Imagina a pessoa se relacionando no circo, se relacionando com pessoas do mundo inteiro, russo, francês, polonês,
sim.
Enfim.
Sim, sim. E aí eu falei, putz, mas sabe, eu sou um tipo de pessoa que eu não consigo ficar muito dentro de um lugar assim para trabalhar ou para estudar. Eu preciso estar me movimentando. Eu não sou o tipo de pessoa. Eu posso ficar dentro da minha casa dias, eu não tenho problema. Mas agora me colocar sentada num lugar por horas, aí é um problema sério, sabe? Então, bom, aí eu já tava lá mesmo, eu falei, não, vou terminar isso aqui, porque, tem que fazer. Foi nessa época que a gente se conheceu, hein, senhor Léo?
Foi na época que você conheceu os meninos do Saá.
Do Saá, exatamente. Aí, eu terminei, só que, eu, como você falou, que eu era da galera do rock.
Isso.
É verdade.
Nossa, gente, é rock and roll, não é rock, tá? É aquele que você liga o liquidificador e bate cabeça. É esse rock que ela gosta.
Eu gosto de música em geral. Ai, meu pai. Então, aí, na faculdade, eu acabei comecei a conhecer a galera do rock and roll mesmo,
isso,
né? Porque, assim, eu não conseguia ficar com aquelas meninas da minha sala que eram, tipo, tudo certinha.
As princesinhas.
Sabe? As princesinhas, filhinhas de papai, que vão tudo arrumada pra escola. Eu ia de chinelo, sabe? Eu falava, Mel, não dá. E fica falando das viagens internacionais. Ai, porque não sei o que. Aí eu assim, meu santo, não aguento essas meninas, sabe?
Não, imagina, aquela menina do pé vermelho que descia o barranco no Paraná, rolando com a cabeça toda esbarracenta.
Toda, com o piolho às vezes, né? Porque a criança pega piolho, não é que eu era piolenta, mas de vez em quando pegava piolho também.
Quem nunca, gente?
Quem
pelo
nunca?
Amor de Deus.
É, exatamente. Aí eu assim, gente, eu não aguento essas meninas chatas, sabe? E eu era da turma do fundão, mas a turma do fundão também era tão chato quanto a galera da frente. Eu falava, meu Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Tudo errado, sabe?
Quem era a sua turma, Rô?
A minha turma era a galera que eu conheci, que também fazia outra... Acho que o pessoal que fazia direito e de engenharia, eu acho. Acho que era da engenharia. E o pessoal de outra faculdade. Como é que chama aquela faculdade ali perto do... Ai... Da não é FAP, a outra, ali no Pacaembu.
Não vou saber nunca, São Camilo, São Judas,
não.
Tudo
não.
Bem, de uma outra faculdade.
De outra faculdade, então a gente tinha um boteco do lado da faculdade, então a galera se encontrava ali, então todo mundo ia para aquele lugar. Eu falava, gente, aqui eu tô bem, porque, tipo, eu falava a mesma linguagem. Não era só que a gente falava de música, mas a gente falava de tudo. E era o pessoal mais normal, sabe? A galera que não tá nem aí pra nada, que não tá preocupada, porque, putz, minha unha descascou. Eu não... sabe? Não dá, né? E foi dali, aí eu comecei a conhecer um, conhecer outro, não sei o quê, blá. Aí eu acabei montando uma banda de rock. Foi quando a gente se conheceu, né, Léo? Quando eu tinha banda, eu acho. E acabei montando uma banda de rock, eu falei, não, vou tocar bateria. Aí comprei, meu pai comprou uma bateria pra mim e tal, não sei o quê, bababá. Então, quer dizer, eu fazia faculdade, eu só ia lá e saía. Porque chegou um momento que eu não tinha amizade com o pessoal na minha sala. Eu era estranha da sala, sabe? Porque Aí eu terminei, eu falei, não, eu vou terminar esse negócio. E ao mesmo tempo eu comecei a tocar, né, bateria e tal, não sei o quê. Mas tem show ali, montei banda de, com meninas, aí montei banda mix, com meninas e meninas, aí só banda de menino. Aí a gente começou a fazer uns showzinhos, né, em boteco, assim, fazer um showzinho ali, um showzinho aqui. Meu pai e minha mãe sempre me levando, porque eu era baterista, então eu tinha que levar toda aquela tranqueira, né, e eu não era jovem ainda, não dirigia nem nada. Então eles que iam sempre comigo.
Que bonitinho!
Sempre comigo, só que você sabe o tipo de música que eu gosto. Então meu pai e minha mãe lá assistindo aqueles shows lindos, né,
maravilhosos. Meu Deus do céu! Seu, Romina, olha onde você enfiou teus pais, garota.
Não, mas eles iam de boa, a galera toda conhecia meus pais, entendeu? Não tinha problema nenhum e tal. E assim foi, só que daí, isso foi a época que eu realmente eu dei uma parada do circo.
Uhum.
Eu parei, porque eu tive uma meio que revolta com o circo.
Você nem treinava.
Não, eu parei completamente, porque eu comecei a fazer estágio também, dando aulas numa escola lá na Paulista. Então, só que assim, Léo, eu nunca... No começo era legal, eu falava, poxa, a vida é diferente e tal. Mas não era isso que eu queria. Porque é o que eu te falei, eu não consigo ficar sentada numa sala com uma outra pessoa ou prestando atenção em alguma coisa. Isso, eu não consigo ficar mais de uma hora. E aula de idiomas, então eu dava aula de espanhol, porque o meu inglês era todo cagado, sabe? E então, eu falei, não, eu dava aula de espanhol direitinho, não tinha problema nenhum. Então, aí eu, à noite, às vezes a gente tinha show e tal, fazer um showzinho aqui, showzinho que eu digo de música, né, de rock e tal. Uhum. E você sabe que isso não paga nada. Aí eu falava, meu Deus do céu, mas eu amo a música, eu gosto pra caramba, mas isso aqui não é o que eu quero pra mim, pra um futuro. Né? Eu tinha duas coisas, mas nenhuma estava me fazendo 100% feliz. Uhum. A música eu amo de paixão, mas eu acho que eu não tenho muito talento também para a música. Então você tem que ter muita garra também, porque é uma vida muito sofrida, tá, de um músico.
E aí você se viu nesse lugar que você tinha duas profissões ali, mas que você não se sentia ainda preenchida.
Exatamente.
Que foi que você fez?
Exatamente, eu tinha duas profissões que não eram exatamente, que era de, como eu posso te falar, profissões mesmo, que eu era profissional na área do circo, pronto, as outras duas eram extras, tanto a acadêmica quanto a música.
Você estava ali tentando encontrar um outro lugar para
Exatamente. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, a música vai ter que ser just for fun mesmo, não tem como, porque eu não vou entrar nisso aqui, porque eu não sou boa o suficiente para fazer isso aqui, então não vai dar certo. Não é que não vai dar certo, o pensamento não era o pensamento negativo, mas assim, eu vou just for fun mesmo, eu vou me divertir com isso.
Você não via muita perspectiva,
Zé? Não,
tá,
não.
Tudo
não.
Bem. E aí?
A acadêmica, eu falei, não vai dar para eu fazer isso, porque eu não consigo, eu vou ser uma péssima profissional. No começo, é o que eu te falei, é tudo maravilha, é ótimo, mas depois você fala, não, não é isso. Então, o que eu fiz? Eu voltei pro circo, mas não pro circo de lona. Eu comecei a fazer shows de circo em São Paulo.
Então, tipo, voltei. Em teatro?
Não, eventos mesmo, eventos.
Ah, eventos.
Porque naquela época tinha muitos eventos, tipo, era evento de fim de ano, era evento de Natal, era evento de não sei o quê.
Com dia empresas, das
né? Exato, então tinha muito, eu falei, então voltei a treinar, voltei a botar o corpo em forma e tal. Eu falei, é isso aqui. E eu continuei, e abandonei os outros dois. A música, eu parei de tocar, mas ela nunca saiu de dentro de mim, entendeu?
Entendi, claro.
Nunca, jamais.
E nem precisa, não.
Não,
tá,
não.
E
adoro ver os shows, adoro ver meus amigos tocarem, dou super força, sabe? Mas não é pra mim, como profissional.
Pra vocês terem uma ideia do tipo de música que a Romina gosta, eu pedi pra ela uma vez, que eu faço parte... Eu faço parte de um grupo que é um jogo musical. E aí você vai lá e deposita uma música... E eu não escuto rock and roll. E eu pedi pra Romina me ajudar, porque eu queria surpreender o grupo, que tem muito as pessoas lá gostam de rock and roll e tal. Eu falei, Romina, preciso de um rock and roll pesado. Ela me mandou uma música que assim que eu apertei o play, eu desliguei porque eu comecei a sentir medo. Eu fiquei com medo de morrer de ouvir a música. Romina!
Ai, não é pra tanto assim, Léo.
Ai, é sim. Pra mim... pra mim... Nossa, era muito puxado, mas tudo bem, eu respeito.
Sim, mas você sabe que esse tipo de música eu não escuto em casa.
Tá.
Porque eu não consigo, esse tipo de música eu gosto de ir no show. Agora, pra pôr em casa, assim, ah, vou ouvir uma música e boto, eu não consigo, aí eu fico nervosa.
Tá, é, exatamente.
Eu fico nervosa.
Dá taquicardia, eu não sei.
Dá, eu fico nervosa, eu não consigo me concentrar pra fazer as coisas, porque o negócio é tanto na tua orelha.
Isso.
Você fica... Hã?
Calma, vamos voltar pra onde a gente tava, que você tava...
Voltando.
Voltou pro circo, voltou a fazer evento. E aí tem um negócio isso. Agora. Como é que você chegou no Cirque du Soleil?
Ok. Aqui vem. Então, em 2005, eu acho que foi em 2005, eu peguei um contrato com o circo, o Le Cirque, da família Stevanovic. Então, eu fui fazer esse trabalho com eles, no Brasil mesmo, pelo Florianópolis, aqueles lados de lá do sul do país. Aí, eu trabalhei com eles, acho que foi um ano, um pouco menos de um ano, fiz um contrato com eles, voltei para São Paulo, e voltei a fazer os meus eventos e tal. Até eu montei uma agência de eventos com uma amiga minha. Então, eu comecei a trabalhar naquilo já. Ali eu me encontrei. Eu falei, nossa senhora, é isso mesmo que eu quero. Claro, porque eu tô lidando com o público, eu tô fazendo o que eu gosto, sabe? Tô contratando pessoas que eu conheço exatamente, que eu domino esse assunto muito bem, né? Então, eu tava ali com ela, que é uma das Orfei também, da família Orfei, do Orlando Orfei, neta do seu Orlando Orfei. Então, a gente montou meio que uma agência, minha e dela e tal, não sei o quê. E o Cirque du Soleil chegou no Brasil, em 2006.
Com o Saltimbanco?
Saltimbanco. Essa minha amiga conheceu um rapaz do show. Eu não sei como ela conheceu esse rapaz. E eles começaram a se relacionar e tal. E ele ligou pra ela uma noite e falou assim, vai ter uma festa amanhã, você vem? Ela falou, não, hoje, vai ter uma festa hoje, você vem? Aí ela falou, ai, não sei. Aí ela me ligou, ela falou, você quer ir? Eu falei, ah, eu não vou não, eu já tô de pijama, eu não tô afim, tá tarde. Eu falei, vou fazer o quê lá com esse povo? Não, não vou. Não, vamos, tô passando aí daqui a 10 minutos. Então ela passou em casa, acabei indo. Tá.
De pijama mesmo?
Não, eu botei uma calça jeans, eu falei, olha, eu não vou me arrumar, eu vou colocar o que tiver aqui e a gente vai. Na hora que eu falar vambora, tá? Tá bom. Falei, ah, saco. Eu falei, meu, aquele povo todo falando inglês, eu não sabia falar nada, eu falei, eu vou ficar lá fazendo o quê? Eu falei, ai. Bom, só sei que a gente foi nessa festa e tal, pum, conheci o Warren. Porque ele falava espanhol. E eu, porque eu tava falando com alguém em espanhol, ele falou, ah, eu também falo, conheci meu marido ali.
Mas quem é o Warren?
O Warren é meu esposo.
E o que, que o Warren fazia nessa festa?
Ele estava nessa festa porque essa festa era do Cirque du Soleil.
E ele tava fazendo o que lá?
Ele foi lá porque todos os amigos dele estavam na festa.
Aí tô tentando tirar de você pra você dizer qual a função do seu marido.
Ah!
Meu Deus do céu!
Ele era head coach dos shows.
Ele era...
O treinador, head coach dos shows.
Mas pra quem não fala o inglês, ele era o técnico.
Isso, o técnico.
Treina os acrobatas.
Exatamente. E aí a gente se conheceu e tal, e daí começou... Só que eu tava trabalhando ainda com esses eventos e tudo, daí ele falou assim, ah, que legal, ele achou interessante minha história e tal. E ele foi visitar a gente num treino. Né? Ele foi ver e tal, então a gente treinou, normal, era um dia normal mesmo de trabalho. E eu tava dando muita aula de lira nessa época, eu tava trabalhando bastante também. Aí tá, e daí a relação da gente começou a crescer e tal, o circo mudou pro Rio de Janeiro. Né? Terminou a temporada de São Paulo, daí eles foram pro Rio... E o Warren falou, olha, aí ele foi conhecer minha mãe, meu pai e tudo, então eu fui com ele. No Rio de Janeiro, que o Saltimbanco ia terminar ali, o show ia fechar. Então teve um cabaré. Teve um cabaré e eles me convidaram para... A menina que estava organizando, ela me convidou. Ela falou, eu sei que você faz bambolê. Por quê? Porque eu tinha um evento no Rio de Janeiro e eu tive que levar os meus aparelhos para o Rio. Então ela viu os aparelhos lá.
Uhum.
Aí ela falou, eu sei que você faz bambolê. Ela falou, a gente vai fazer um cabaré. Você não quer fazer? Então eu falei, tá. Por que não?
Já que eu tô aqui, né? O bambolê tá ali.
Os aparelhos estavam lá. Eu tava lá. Eu tava em forma, porque eu tava trabalhando direto. Eu falei, não. Por que não? Por que não fazer? Vou aceitar, sim. Então eu aceitei. Daí eu fiz esse cabaré. Muita gente viu, porque era... pro povo do circo mesmo, né? Aí dá aquele nervosinho, assim, você fala, nossa, putz, eu tô pisando nesse palco aqui, né? Porque era o palco do... foi dentro da lona mesmo, né? Não foi num lugar fora, foi dentro do circo. E foi ali eu comecei, daí eles me viram, mas não ficou por isso mesmo, porque o show já ia acabar, faltava muito pouco pra fechar. O Warren já tinha o contrato pra Macau nessa época. Entendeu? Porque eles já estavam começando a criação, não a criação do show, mas todas as coisas, o teatro lá em Macau.
Qual o nome do show lá?
Zaya. Então ele falou pra mim, olha, nós vamos ter que ir pra Macau. Eu falei, Macau? Eu falei, onde que é isso? Eu não sabia, isso eu tô te falando de 2006. Eu falei... Ele falou, na China, perto de Hong Kong. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que ir pra China. Sabe quando você nunca imagina que você vai ter que mudar pra China?
Mas peraí, aí nesse ponto vocês já estavam grudados.
Já, a gente já estava super junto. Já sim. Então, eu falei, caraca, meu Deus, eu vou ter que ir pra Macau. Onde será esse negócio? Sabe, eu não sabia onde que era, nunca tinha ouvido falar em Macau.
Nessa hora, você percebeu que você estava sendo trazida de volta para a vida que você tinha? Uhum. Você percebeu? Sim. Você tinha essa noção?
Sim, já tinha noção, porque quando eu voltei com os eventos fazendo show, ali eu já tinha percebido, porque se eu não era Circo de Soleil, era qualquer outra coisa, eu ia me mandar, entendeu, com o circo.
Uhum.
Né? E porque era isso mesmo, ou continuar com essa agência que a gente tinha de shows, porque tanto trabalhava, performava, quanto eu trabalhava direção dos shows. Sim. E tudo, de contratação, essas coisas, né?
Certo. Aí você então, foi pra Macau.
Aí fui pra Macau. Só que assim, não, primeiro eu vim pra cá. Porque eu tava grávida.
Pra cá, Canadá.
Eu vim pra cá porque o Warren tinha que fazer a criação do Zaya. Uhum. Mas eu tô te falando, em 2006, como funcionavam as coisas antes? Quantos anos antes? Porque a gente foi pra Macau em 2008. Só que 2006 já tava. Entendeu? O Warren já tinha sido chamado. Então, pra você ver como as coisas antes funcionavam. Mais assim, mais organizado dentro da companhia.
Né? Com 2 anos de antecedência já.
Exato. Então estava terminando um show, ele já estava pro próximo show, para 2007 começar uma criação. Em agosto de 2007 começar uma criação. Para você ver como é que. Minto. Ele foi chamado para fazer a recriação do Saltimbanco Arena. Tinha esquecido desse detalhe.
Uhum.
Mas já, o Macau já estava. Aí eles decidiram fazer recriar o Saltimbanco Arena e chamaram o Warren para fazer, porque ele é super mega especialista nesse show. Então nada melhor que colocar ele lá para fazer essa nova adaptação, porque tem que adaptar o show inteiro.
Tá.
Né? E nisso eu fiquei um pouco no Brasil, arrumei minha documentação, fui para Montreal. Porque a Valentina, o Warren falou assim, olha, a Valentina, infelizmente, ela não vai poder nascer no Brasil, porque eu não vou poder ir. Porque eu termino uma criação e já tô entrando numa outra.
Uhum.
Ele falou, eu não vou ter tempo, não vou ter tempo mesmo. Eu falei, tá, eu falei, tudo bem, ela nasce aqui. Eu falei, bom, agora eu vou ter que ir lá sozinha, meu Deus do céu, né? Mãe de primeira viagem, Jesus, sozinha, em outro país que fala francês, né? Aí tá, fui pra Montreal, a Valentina nasceu, e nisso o Warren tava fazendo a recriação do saltimbanco, e eu ajudava, às vezes, em tradução de espanhol, porque às vezes precisava, porque tinha um artista, ajudar, às vezes eles me chamavam para fazer modelo de maquiagem, como eu estava grávida, não podia fazer nada, e tinha muito dessas coisas, dessas atividades, então as pessoas falavam assim, a gerente da parte de maquiagem falava, Romina, você vai fazer o que amanhã? Nada, você quer vir fazer maquiagem? Eu falei, vou, mas eu sentava lá e ela ensinava as outras meninas, as profissionais a fazerem a maquiagem, mas eu era o modelo, né? Que eu
sentava a modela, né, meu amor?
Pra colocar a carinha lá. E eu dormia, que era uma beleza, né? Porque eu tava grávida, então eu sentava lá e dormia.
Aí tinha alguém ali acariciando seu rostinho, né?
Nossa, eu dormia, que era uma maravilha, né? Ótimo. Então, a Valentina, aí tá... E minha gravidez foi ótima, porque eu sempre estava em atividade, eu ia para o circo, fazia um pouco de ginástica, dava para fazer um pouquinho de coisa e tal. Aí ela nasceu no dia 6, essa parte é muito legal, porque no dia 6 de agosto de 2007 ela nasceu. Só que no dia 6 de agosto era o primeiro dia da criação do Zaya, entendeu?
Entendi, no dia que ela nasceu.
Então, só que às 5 da manhã eu comecei a ter contrações. Eu falei, é agora. Só que o Warren tinha que estar no trabalho às 8 da manhã para receber os artistas que iam chegar, que já estavam lá, mas era o primeiro dia da reunião de todos os artistas, para falar, para todo mundo se conhecer, essa coisa toda, né?
Uhum.
Só que não deu pra ele ir. Ele ligou pro chefe dele e falou, olha, eu não vou poder ir hoje, não, infelizmente, porque... Infelizmente, não. Mas eu não vou poder ir porque eu tô indo pro hospital agora, que a minha filha vai nascer. Aí ele, não tem problema, toma seu tempo, fica à vontade, né? Que bom. Então, quer dizer, a Valentina e o show nasceram no mesmo dia.
Ai, que bonitinho.
E aí a Valentina nasceu, eu fiquei um tempo mais no Canadá, aqui no Canadá, fiquei até acho que dezembro, eu acho. Aí eu tive que voltar para o Brasil, porque eu tinha que fazer toda a documentação para poder ir para Macau. Aí sim que eu fui para Macau. Tá. Foi aí nesse momento que eu fui para Macau.
E aí em Macau, você... Como é que você se virou em Macau? Falando. É ignorância minha, mas eu tenho a impressão de que eles não falam português em Macau?
Então, tem essa... Porque Macau foi colonizado por portugueses.
Isso.
Mas, assim, as pessoas mesmo de Macau, ninguém fala português. Só tem, assim, alguns chineses que falam
os mais antigos.
Os mais antigos, mais velhinhos, assim. Mas é muito raro você encontrar.
E o português... Pelo menos, como que é o português dele? É português europeu?
É o português de Portugal mesmo.
E dá para entender?
Dá. É assim, porque no show lá, o Zaya tinha um português, é um casal, né? Só que ele era do show. E às vezes ele falava, eu falava, cara, mas eu não entendo o que, que ele fala, né? Uhum. Porque é puxado, né? Mas depois eu acabei acostumando, porque tinha as meninas do guarda-roupa também, que tinham, acho que eram duas ou três portuguesas. E você acaba acostumando, você acaba sendo natural pra você, né? Daí eu cheguei em Macau, eu falei, ela foi aquela viagem assim, longa, sabe? Longa, porque eu saí com a Valentina pequenininha, aí eu tive que sair de São Paulo, fui até a África do Sul, passei 13 horas na África do Sul, aí depois eu fui até Hong Kong, aí de Hong Kong eu tinha que pegar um ferry até Macau, sozinha com a criança, um bebê.
Dominando o chinês, né?
Dominando nada, né? Tava exureta de tantas horas de viagem, assim, cansada, sabe? Destruída. Aí cheguei em Macau. Sabe quando... Eu nem lembro quando eu cheguei direito, porque eu tava tão cansada. Eu só queria tomar um banho e dormir, tipo, uma semana. né? Mas a criança não dorme, porque ela é bebê, ela precisava mamar, todas essas coisas. Então,
Tá.
mas enfim, mas assim, minha adaptação não foi muito ruim, não. Foi ótima, para falar a verdade. Foi muito rápido.
E daí, Romina, como é que foi a partir daí? Como é que você conseguiu voltar para o palco?
Então, eu voltei a treinar porque depois que a Valentina nasceu, eu voltei com. A Valentina tava com o quê? Com 8 meses? De 7 para 8 meses ela tinha, quando eu fui para Macau. Eu comecei a treinar, porque eu precisava treinar. Então, o meu marido abriu um espaço dentro do teatro, aonde era o nosso training room. Ele abriu um espaço para as esposas ou esposos de funcionário do circo. Porque como Macau, quando a gente chegou lá, Macau era muito pequeno ainda, não tinha opção nenhuma. Hoje em dia Macau está muito grande, tem várias opções de trabalho, de treino, academias, tem várias coisas hoje em dia. Mas naquela época ela era muito pequena, ela não tinha lugares para você treinar, não tinha. Então, o que que o Warren fez? Ele foi muito inteligente, porque ele falou: eu tenho meus artistas aqui, todos, a maioria são casados. A maioria das esposas eram ou bailarinas, ou artista de circo, era alguma coisa da arte. Ele falou: essas mulheres nessa cidade, elas vão enlouquecer. O que que vai acontecer? Os meus artistas vão ficar mais doidos ainda. Concorda? Porque eles passam o dia inteiro e até meia-noite no teatro, chega em casa, a mulher tá enlouquecida, concorda? Porque não tem muito o que fazer. Não, você não vai sair todo dia, ficar comprando roupa e gastando dinheiro todo dia. Não dá. Você não tem uma academia legal para você fazer um negócio, aí fica complicado, né?
Até daria, né? Mas a gente sabe que satisfaz até a página 5. Aí depois você
Exato.
precisa comprar de novo e de novo. E aí não tem bolso que aguente.
Exatamente. E não é uma vida, né?
Não é
Existem
uma vida,
pessoas que vivem disso, mas não é o
é.
caso,
Não é.
né? Da maioria que eu conheço.
Claro, não.
E aí ele falou: o que que eu vou fazer? Eu vou abrir um espaço, um horário aqui para essas pessoas poderem vir treinar, fazer suas coisas e tal, usar, porque tinha uma academia tinha uma sala de balé dentro do teatro também. Então ele abriu esse espaço. Então foi ótimo, porque, tipo, entre nós. Porque assim, Macau, cada um mora numa casa. Então, tipo, tinha um monte de esposa lá que eu não conhecia, que elas não me conheciam, porque cada um tá num canto. Entendeu? Você só vai lá, trabalha e vai pra sua casa. Né? Tinha gente que. Eu morava em Taipa, onde são os cassinos. Eu morava muito perto do cassino. Agora tinha gente que morava em Macau, então você tem que cruzar a ponte. Então, quer dizer, você não tinha contato com essas pessoas. Então, ele abriu esse espaço que foi muito legal. Então, a gente acabou se conhecendo. Aí, eu comecei a ensinar as meninas a fazerem tecido, porque elas queriam aprender a fazer tecido, porque era aquela febre do tecido ainda naquela época.
Aí você virou a coach.
Aí, eu acabei virando a coach de tecido. Sim, foi isso mesmo. E um belo dia, o Pierre Parisien, que era o diretor, era o senior artista director dos shows, ele me chamou. Assim, um dia do nada. Ele me chamou, ele falou: você pode fazer uma audição pra mim? Eu fiquei olhando pra cara dele e falei: hã? Ele falou: eu quero uma audição dos bambolês. Eu: dos bambolês? Só que fazia tempo que eu não pegava nos bambolês. Eu assim. Mas ele sabia que eu fazia, porque ele já tinha visto. Eu falei: dos bambolês? Eu, ai. Falei: ah, tá bom, né? Ele falou: pode ser hoje à noite? Eu, hoje? Ele: é, depois do show. Eu falei: ah, tá bom. Falei: faço. Não tem problema, não. Aí eu fui lá, avisei meu marido. Meu marido nem tava sabendo, pra falar a verdade. Ele falou: hoje? Eu falei: é, hoje. Ele falou: ah, você que sabe, faz então. Você tá sentindo bem pra fazer? Eu falei: tô. Tá bom. Aí eu fiz a audição para ele. Mas o mais engraçado dessa audição foi que estava ele, estava o diretor artístico na época do show, tinha um pessoal de Montreal que eu não lembro também quem que era agora. Eu sei porque eu tenho uma foto que tá todo mundo ali. E tinha uma contorcionista que era do Nova Experiência, sabe aquele show?
Sim, do Soleil mesmo.
É, daquelas quatro contorcionistas.
Uhum.
Uma delas estava ali naquele dia.
De banca?
Não, ela foi visitar.
Coincidiu.
E ela é muito amiga do Warren. Ela vira pra mim e fala assim: eu posso ver a sua audição? Cara, quando ela falou isso, eu falei: puta. Falei: pode. Gente, eu tava assim, com... o meu nervosismo não era por causa dessa galera toda, dos chefes do circo. Era por causa dela, porque ela foi uma puta de uma artista, entendeu?
Que você admirava ela.
E eu sempre admirei essa mulher. Uhum. E eu falava, caraca, eu falei, por que hoje ela veio? Por que não veio amanhã, sabe? Por que ela tá aqui hoje?
E ela quer ver a sua audição.
Ela quer ver. Eu falei, caraca, eu falei pro Warren, Warren, tô nervosa por causa dessa mulher. Ele falou, né, que nada, não sei o que e tal. Tá bom, eu fui lá, fiz a audição. Léo, fazia bastante tempo, porque assim, eu fiquei grávida. A Valentina nasceu, ela já tava com 7 meses, eu não tinha feito bambolê até aí, eu só tava fazendo tecido e lira, mas nada, eu não tinha tocado nos bambolês.
Mas e aí, como é que foi essa audição?
Foi, assim, eu fiz o que eu sabia, o que eu já sabia, o que eu sempre fiz, foi o que eu repeti ali, eu falei, bom, eu vou fazer o que é o meu ato e pronto, é isso, eu não vou inventar história aqui, nada, vou fazer o que tem que fazer e pronto. Fiz a audição... Tá, terminei. E essa moça, ela vira pra mim e fala assim: o contrato é seu. Eu olhei pra ela, eu falei assim, ué. Falei, como é que você sabe? Ela falou, eu conheço ele, não é de hoje. Porque ela começou criança no circo, né?
Uhum.
Então ela passou muita, muita coisa. Ela conhece muito, né? Ela falou assim, o contrato é seu. Eu falei, nossa. Falei, aí ele veio, falou comigo, me abraçou e tal. Ele falou, gostei muito e tal. Tanto é que no dia seguinte o contrato chegou. Foi assim.
Então, peraí, vamos recapitular essa história, porque eu acho que tem uma lição aí muito legal pra gente.
É.
Que depois de tanto tempo, você, lá atrás, você tinha esse número de bambolê que você fazia de olhos fechados, de frente pra trás, de trás pra frente.
Sim.
Aí a vida te levou para tantos outros lugares. E aí, de repente, do nada, alguém vai lá e fala assim, vamos resgatar aquela história?
Exatamente.
E aí você falou, vamos. E aí você teve que confiar e você disse para você mesma, eu não vou inventar nada. Eu vou fazer o que eu sei fazer.
Exato.
E aí era exatamente isso que eles precisavam para que você pudesse ter o seu contrato.
Uhum, exatamente.
Não tem uma grande... Eu, para mim, ouvir isso agora me conforta de uma maneira tão grande,
uhum,
que é muito legal ouvir a tua história nesse momento.
Sim, mas foi isso, porque é o que eu falo, eu sempre penso assim, a gente tem que fazer o que a gente sabe, não adianta querer fazer firula porque você vai se ferrar, entendeu? Você tem que fazer aquilo que você domina, é a mesma história que eu te falei no começo da entrevista, eu tava na música e tava na acadêmico de letras. Eu gosto de um e gostava mais ou menos do outro. Só que eu gostava mais da música, mas aquilo eu não domino. Então eu não posso. Então eu tenho que fazer o que eu domino. Então eu fui naquilo que eu domino. E a minha audição foi exatamente isso. Eu vou fazer o que eu domino. Porque se eu começar aqui, nossa, tem um monte de diretor aqui. Porque essa coisa do circo que fala, ai, diretor, diretor. É que eu sou muito... Léo, vou te falar uma coisa. Eu não sei se... Eu acredito que isso tudo foi pela minha vida passada, de criança, como os meus pais me ensinaram. Eles sempre me ensinaram, quando a gente vai estrear um número, ou vai estrear uma roupa, ou vai estrear numa cidade nova, ou o circo tá lotado, alguma coisa assim, sempre tem aquela... Tem muita gente que fala assim, ah, tô nervoso, porque estreia... Cara, o nervosismo é a pior coisa que tem, porque te atrapalha. Te atrapalha muito. Então, minha mãe e meu pai sempre falavam assim, finge que é um treino com o público.
Uhum.
É um treino. E eu sou muito disso, porque eu bloqueio o público todinho da minha frente. Eu consigo fazer bloquear e fingir que eu tô treinando. Para mim, tudo é um treino. Sabe?
Você tá ali vivendo a sua vida.
Exatamente. Eu só vou me deixar ver que eu tô num palco quando acaba. Quando acaba o ato, que eu sei que eu não tô correndo mais perigo, que eu já terminei o que eu tinha que fazer, na hora do aquele aplauso, né, final, ali eu tô vendo o público, mas antes disso eu bloqueio todo mundo da minha frente.
Maravilhosa. Rô, vamos continuar esse assunto super interessante lá no YouTube?
Vamos.
Porque eu quero saber mais, eu quero ir mais fundo nessas coisas do Cirque du Soleil, que eu tenho muito interesse. Porque eu sou muito curioso. Tá bom?
Vamos.
Então é o seguinte, você que acompanhou esse episódio aqui do podcast O Que Te Move na Gringa com a Romina, continue com a gente. Vai lá, se inscreve no nosso canal do Spotify, do Apple Podcast, no YouTube também, se inscreve lá. A gente está começando agora o canal no YouTube, tem poucos inscritos, mas eu tenho certeza que você vai ajudar a gente a crescer. E eu vou te pedir também, se você está ouvindo no Apple Podcast, você pode deixar uma avaliação para a gente e também escrever fazer um review lá, deixar um comentário. Isso vai ajudar o podcast a crescer ainda mais, dar essa força para a gente. Então, Rô, eu vou te chamar lá no Zoom para a gente poder ir para o YouTube.
Ok.
Tá bom?
Vamos lá. Beijos, até daqui a pouco.
Beijinho. E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria a minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.